Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de domingo, 24 de abril de 2022. Para todos os votos de um bom domingo, da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Liu Sail, que está na produção. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a PGGT, estamos com a rádio comunitária de Bafatá, estamos também com a rádio educativa na cidade de Catió, na cidade de São Domingos, e a rádio comunitária de Casumai. Estamos com a rádio Papagaio, na cidade de Buba, na cidade de Cachungo, é rádio Berlang, na cidade de Gabu, é rádio Sitchanouk, é Leste FM, e a rádio comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Na emissão de hoje vamos falar sobre direito à habitação em Angola, falaremos também de saúde, como é habitual aos domingos, com a doutora Graça Matzinha, e depois é a conversa com a empreendedora moçambicana Tânia Tomé. Mas agora vamos saber a atualidade noticiosa do mundo neste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone para as notícias está convosco João Santa Rita. Pelo menos 80 pessoas e possivelmente mais de 100 morreram numa explosão numa refinaria ilegal de petróleo no sul da Nigéria, disseram os serviços de emergência do país. A explosão ocorreu ao fim de sexta-feira na refinaria ilegal, localizada entre os estados produtores de petróleo de Rivers e Idmo, mas só foi revelada hoje. As autoridades disseram ter recuperado 80 corpos carbonizados e avisaram que poderá haver mais vítimas. Meios de informação nigerianos disseram que mais de 100 pessoas morreram. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que vai pedir aos Estados Unidos armas mais poderosas quando o secretário de Estado, Antony Blinken, e o secretário da Defesa, Lloyd Austin, visitarem ainda hoje a Ucrânia. Tanto a Casa Branca como o Departamento de Estado recusaram-se a comentar as visitas, que serão as de mais alto nível por parte de entidades americanas desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Entidades ucranianas disseram que a Ucrânia vai pedir a Washington mais armas, incluindo sistemas de defesa antimíssil, sistema de defesas antiaéreos, tanques e carros blindados. A guerra está agora centrada no leste do país, onde a Rússia tenta consolidar ganhos no sul e aumentar ganhos territoriais na região de Donbass. Forças russas continuaram a bombardear alvos através da zona, cortaram os fornecimentos de gás a cerca de 5.500 pessoas em Luhansk, quando um bombardeamento atingiu um gaseoduto, provocando um incêndio numa subestação elétrica. A Rússia disse que os seus mísseis atingiram 8 alvos militares, incluindo a cidade portuária de Odessa. O presidente ucraniano disse que 8 pessoas, incluindo um bebé de 3 meses, foram mortos neste ataque. A Rússia continua também a bombardear o complexo industrial de Azovstal, em Mariupol. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, falou hoje pelo telefone com o presidente Zelensky, repetindo a sua vontade de ajudar em negociações entre a Ucrânia e a Rússia. O secretário-geral da ONU, António Guterres, vai deslocar-se a Ankara na próxima semana, viajando depois para Moscovo, para conversações com o presidente Vladimir Putin, e depois para Kiev, para conversações com Zelensky. Em França, os eleitores foram hoje às urnas em eleições presidenciais, em que sondagens indicavam que o presidente Emmanuel Macron deverá ser reeleito, derrotando a candidata de direita Marine Le Pen. Contudo, havia grandes diferenças nessas sondagens, dando ao presidente vantagens que variavam entre os 6% e os 15%. Um fator importante será como votaram hoje cerca de 7 milhões e 700 mil eleitores que, na primeira volta, votaram por um candidato de esquerda. Até às 5 horas da tarde, de França, 63,23% dos eleitores tinham já votado, uma ligeira queda em relação à primeira volta, quando 65,3% dos eleitores votaram. Analistas disseram que uma menor influência poderá afetar os resultados previstos nas sondagens. Caso Macron vença, ele será o primeiro presidente francês a ser reeleito nos últimos 20 anos. Marine Le Pen concorre pela terceira vez e, se perder, provavelmente não vai candidatar-se de novo. E pelo menos 6 pessoas, incluindo uma criança, morreram e 50 outras foram salvas quando a embarcação em que tentavam alcançar Chifre se afundou ao largo do Líbano.
Vamos falar agora de direito à habitação em Angola. Quem não quer ter uma casa para habitar de forma decente, onde possa contar mesmo com o básico? Pois esse é o tema que propomos, direito à habitação em Angola, com os convidados Ravel Moraes, coordenador da SOS Habitat, Ação Solidária, e o arquiteto António Gameiro.
A ausência de política nacional e de instrumentos jurídico-legais sobre o desenvolvimento territorial tem dificultado a garantia do direito à habitação a centenas de famílias angolanas. O Estado garante na Constituição da República o direito à habitação de todos os cidadãos, mas a falta de instrumentos jurídico-legais que emanam as estratégias de longo prazo para o desenvolvimento territorial e urbanístico do país não permite a implementação exitosa de muitos projetos habitacionais e, consequentemente, o respeito ao direito a uma residência condigna a milhares de cidadãos. António Gameiro, antigo presidente da Ordem dos Arquitetos de Angola, refere que o quadro legislativo seria o pilar fundamental para uma política nacional da habitação, seguido do quadro financeiro e de parceria que pudesse congregar entes privados.
Eu devo dizer que, do ponto de vista do documento como tal, ainda não temos a Política Nacional de Habitação, porque a Política Nacional de Habitação é o reflexo daquilo que são as emanações tanto da estratégia de longo prazo para o desenvolvimento da Angola, conhecida como a 2025, como do Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022. Porque o Executivo, de acordo com aquilo que são as suas responsabilidades, no sentido de garantir um conjunto de condições de habitabilidade para os cidadãos angolanos, na altura, o Ministério do Ordenamento do Território, numa parceria com a Agência das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, o UNHABITAT, e no quadro do projeto UNDA, proposto a elaborar a Política de Habitação, Política Nacional de Habitação, em alinhamento com o Plano de Desenvolvimento Nacional e, obviamente, com aquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e, sobretudo, no que respeita à Meta 11 sobre habitação adequada, acessível, resiliente e sustentável. Portanto, a Política Nacional de Habitação deve constituir um instrumento que tenha uma importância estratégica, que seja orientador daquilo que é a integração urbana e que também seja programático, porque ele normalmente é precedido da elaboração de uma caracterização, de um diagnóstico, e deveria ou deve, neste caso, assentar sobre determinados pilares fundamentais. Primeiro, o quadro institucional, onde os órgãos de acompanhamento existem, né? Que são não só de acompanhamento, como monitorização e implementação da própria política, na altura o Ministério, o Instituto e o Fundo de Fomento Habitacional. Do ponto de vista do quadro legislativo, que seria outro pilar, onde neste pacote legislativo deveria estar aprovado e por aprovar no domínio da habitação a lei de bases do fomento habitacional, a lei da imobiliação imobiliária, a lei do arrendamento urbano e outros, né, outros elementos do pacote legislativo. Um terceiro pilar que deveria ser, e deverá ser, neste caso, o quadro financeiro, né? Instrumentos de financiamento e de acesso ao crédito à habitação, um quadro de parceria onde estariam envolvidos entes públicos, privados, cooperativas, ONGs e outros atores, um quinto pilar, que seria o quadro de instrumentos da própria política habitacional. Ou seja, tudo quanto se relaciona com programação, ações de acompanhamento de monitorização e, por último, a questão da cooperação técnica e científica, o envolvimento da academia e instituições internacionais. E, portanto, nessa altura deveríamos saber, em princípio, de quem acompanha todo este processo, quais são as ações desenvolvidas neste quadro para nós podermos, então, neste momento e agora, falar da problemática da habitação. Agora, existe do ponto de vista da, como é que eu vou dizer, da legislação mãe em Angola, orientações bem evidentes, né, de se poder trabalhar nesse sentido. E, portanto, deveríamos, como é que eu ia dizer, no quadro daquilo que é o programa habitacional, falar disso. Ou, eventualmente, no quadro tanto da estratégia de longo prazo para Angola 2025, ou mesmo do plano de desenvolvimento 1722, portanto.
A sociedade civil entende que a falta de planos urbanísticos de construção e de ordenamento do território continua a trazer desgraças, sobretudo em Luanda, onde recentemente dezenas de famílias viram as suas residências a serem demolidas no perímetro do novo aeroporto internacional de Luanda, por ordem da administração municipal de Ikolibengo. A administração local afirmou que se trata de espaços ocupados de forma ilegal nas imediações da nova infraestrutura aeroportuária da capital angolana, que pode pôr em causa a sua certificação internacional pela Organização Internacional da Aviação Civil. Rafael Moraes, da SOS Habitat, Ação Solidária, organização defensora de direitos humanos e fundiários, refere que a expropriação de terra é um direito que assiste ao Estado, mas nada justifica que se façam as demolições sem, no entanto, serem previstas as condições para nova acomodação da população em condições dignas.
O aeroporto internacional que está sendo construído na zona de Luanda, que sobretudo na zona sul de Luanda, é importante, é um bem público, mas a nossa Constituição nos permite de que o Estado pode muito bem expropriar, mas também deve indemnizar. Acredito, e também já sabemos muito bem, naquela zona onde está sendo construído atualmente o aeroporto internacional, não é uma zona virgem, é uma zona onde já vivia lá pessoas e também camponeses que produziam as suas terras, que utilizavam aquelas terras para a sua produção, mas é importante que esta demolição tenha em conta alternativas condignas de habitabilidade, porque seria um escândalo o Estado retirar alguém que tem a sua habitação, que tem a sua lavra, já há bastante tempo no local onde está, pretende colocar um bem público e colocar essa família ao relento. Porque sabemos que o bem último do Estado é garantir o bem-estar da população. Enquanto o Estado é uma pessoa de bem, não deve permitir que as famílias, neste caso, estamos aqui a falar das crianças, de velhos, grávidas, enfim, e outros jovens que têm sonho para poder desenvolver também, participar, acredito que tem jovens que estão participando na construção do mesmo aeroporto e estejam escorraçados sem, contudo, que haja uma habitação condigna. Portanto, a nossa posição, enquanto este habitat, enquanto organização que trabalha na área da habitação, vamos no sentido de poder, então, averiguar o que está a passar contactar as autoridades para saber se ou há alguma alternativa onde exatamente poderão ser colocado, essas famílias. Normalmente, como experiência, o Estado, o governo, tem vindo com justificações de que essas pessoas foram construir aí, tão logo viram a ser erguido o aeroporto, mas seria importante, enquanto Estado, enquanto autoridade, assim que estivessem a fazer a construção do aeroporto, fazer primeiro o levantamento, quais são as famílias que estão lá antes da construção, para poder ter uma base de dados e permitir justificar com base, porque senão teria a colocar as famílias que já foram encontradas no local e também serem colocadas no mesmo grupo das pessoas que foram atualmente lá a construir.
Para Moraes, o direito à habitação condigna é um desafio para o governo angolano, que construiu centralidades onde muitos apartamentos estão desabitados, com pessoas ao lado a dormirem ao relento. Para o ativista, a construção de residências de forma desordenada e em zonas proibidas é resultado da falta de um plano diretor de desenvolvimento territorial. O ativista lamenta ainda que cidadãos angolanos estejam a ser vítimas do desenvolvimento por conta da falta de capacidade de organização das autoridades nacionais.
Anteriormente, o mandato do presidente José Eduardo Santos colocou muitas famílias, sobretudo na área da habitação, na pobreza. Exatamente, não houve uma prioridade para aquelas famílias que estão pobres. A maior parte da prioridade que houve no mandato do presidente João Lourenço foi a construção de centralidade, que tinha a ver exatamente com aqueles níveis de renda alta e média, e realmente esqueceu-se para aquelas famílias que não tinham como conseguir essas casas, sobretudo nas novas centralidades que foram construídas a nível nacional. É um desafio, sobretudo para essas famílias pobres, aquelas famílias que não trabalham, mas precisam de viver, precisam de uma habitação, precisam de um lugar onde devem dormir. Essas pessoas não devem ser excluídas. O Estado deve ter políticas próprias para essas famílias. E essas famílias que essa habitar vêm trabalhando desde a sua fundação. E que, como você sabe, essas famílias, a maior parte dessas famílias vieram para Luanda depois ou antes, na altura do conflito, do conflito armado em Angola, vieram para essas grandes cidades, sobretudo nas capitais das províncias onde não decorreu conflitos, sobretudo Luanda, que recebeu a maior parte dessas vítimas, onde essas pessoas estavam à procura de um lugar seguro. E quando chegaram para Luanda, e assim como noutras províncias, noutras capitais provinciais, foram construindo dessa maneira. Portanto, o governo não teve política de ordenamento dessas famílias para poderem construir a sua habitação. E assim foram construindo a sua maneira, de forma desordenada, porque naquela altura o governo tinha como prioridade o conflito armado. E depois da guerra terminar, é claro que essas famílias continuaram a ser, para além de serem vítimas da guerra, também continuaram a ser vítimas do desenvolvimento no setor habitacional. Porque o governo angolano entendeu que depois da guerra até teve que reconstruir o país, mas se a gente olhar, sobretudo aqui em Luanda, não houve exatamente destruição das casas, mas permitiram que se construísse dessa maneira, mas essas famílias tornaram-se vítimas, pagaram com a fatura mais cara do desenvolvimento, da construção dessa centralidade que houve aqui, insultando as pessoas para mais além do asfalto. Hoje temos os mosteques, na sua maioria desenvolvida na periferia de Luanda, exatamente por falta de um plano diretor no sentido de poder ordenar aquilo que é a cidade de Luanda e não só.
Por sua vez, o diretor executivo da Rede Terra, Bernardo Castro, esclarece que, apesar do Estado ter direito de expropriação sob o título de utilidade pública, deve obedecer a pressupostos legais, como a criação de uma reserva fundiária mediante um estudo prévio para perceber a viabilidade da área, de modos a que a implementação de algum projeto não ponha em causa direitos de terceiros.
O Estado, sim, pode e está no direito, portanto, de expropriar por utilidade pública quaisquer terras, portanto, do domínio privado do Estado ou então aquelas terras que entraram no domínio privado, portanto, domínio privado ou está com terceiros. Mas há um procedimento que deve ser observado, segundo a nossa legislação fundiária. E o primeiro procedimento é constituição, portanto, de uma reserva fundiária para efeitos portanto, da criação desse aeroporto. E quando se faz a constituição de uma reserva fundiária, geralmente há um estudo prévio para perceber um estudo prévio, portanto, para perceber a viabilidade da área, quem ocupou, quais são os fatores, portanto, podem favorecer ou não desfavorecer, e fazer esse levantamento, não é, do espaço. E então, como é a questão da expropriação por utilidade pública, e ela só é eficaz quando há indemnização. Eu não sei concreto o que se passou, mas realmente o que tem acontecido, e esse é um dos grandes... Pronto, ainda não me colocou essa questão, mas eu sei que nós, esse caso de não é bem expropriação, porque... no fundo é aquilo que também poderia dizer, entre aspas, portanto, uma ocupação ilegal da parte do Estado, é caricato dizer-se isso, mas também temos de saber que tem havido algum aproveitamento, né? Ocupações ilegais por parte de algumas pessoas também. Portanto, eu acho que não tenho argumento suficiente exatamente para passar, partilhar convosco quanto a essa matéria. Sei que o que acontece um pouco por todo o país é que quando o Estado entra, ocupa um terreno, geralmente não cumpre com, viola sobretudo alguns direitos, que é o direito à informação e o direito, portanto, de participação, o envolvimento das pessoas diretamente afetadas ou indiretamente. Portanto, não tem havido esse processo mais articulado para passar informação, envolver as pessoas, explicar devidamente, fazer os estudos. Portanto, isso tem estado a faltar. Isso é que sei um pouco por todo o país, e que também não tem havido indemnizações em muitos casos. Agora, não sei bem concreto a relação.
Para se pôr fim aos conflitos de terra e à violação do direito à habitação à população angolana, Bernardo Castro, da Rede Terra, defende a revisão da legislação fundiária de Angola.
A nossa legislação não prevê, por exemplo, a construção de casas no em terrenos rurais, porque ali só existe exatamente ou terrenos comunitários ou terrenos agrários, ou terrenos florestais de instalação, não é, para indústrias, não é, mineiras, enfim, de extração, etc., ou terrenos viários. Portanto, e quem tem que criar essas condições para a construção no nosso quadro, portanto, no nosso ordenamento jurídico fundiário em Angola, é o próprio Estado que tem que criar essas condições, portanto, condições de acesso à terra para efeito de construção. Portanto, é o Estado. E é sobre os terrenos de construção que incide exatamente o direito de propriedade privada, que só está também reservado para os nacionais. Agora, no tempo do atual presidente, o que se passa é, como eu já disse, há ocupações ilegais por parte das populações, porque as condições prévias o Estado não as criou e tem dificuldades exatamente de responder à demanda da população. Os serviços administrativos não têm a capacidade nem técnica nem humana, portanto, suficientes para responder à grande demanda em matéria, portanto, de terras para construção. Isto é uma constatação do próprio Executivo. Então, há essa onda de ocupações ilegais onde há muito tipo de aproveitamentos também de certos grupos e o Estado fica a perder. Mas também, por outro lado, há mesmo, existem ocupações ilegais por parte do próprio Estado, porque o Estado também tende exatamente a um procedimento apropriado para o Estado ter acesso à terra, não é? Chamar a si o direito à terra.
Bernardo Castro, diretor executivo da Rede Terra, falando sobre o direito à habitação no país. A partir da capital angolana, para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.
Domingo 24 de abril de 2022, para todos, votos da continuação de um bom domingo na companhia da Voz da América, desta sua emissão vespertina em português. Não esqueçam que de segunda a sexta-feira a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas. Estamos no Facebook às 12h30 em Cabo Verde, às 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está também em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique está às 15h30. Não esqueça, a vossa participação é essencial para sabermos quem está connosco, o que pensam do nosso trabalho e também, por que não, partilharem connosco algumas notícias dos locais onde residem ou onde trabalham. Ou seja, queremos a sua participação de segunda a sexta no Washington, a Fora de Horas. A Voz da América em Português está também, não esquece, nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e Facebook. E o nosso número de WhatsApp é mais 202-251-9466. A Voz da América, esta é a emissão vespertina de domingo em português e hoje é 24 de abril de 2022. Para todos, os votos de um bom domingo. É Ana Guedes que está na apresentação, o Lio Sail está na produção. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com, estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também através do retransmissor local da Voz da América em FM em São Tomé. Em Moçambique estamos em Maputo com a ZFM, Nampula e Rádio Encontro. Estamos também, não esqueça, em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos também na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigiti, isto em Bissau. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu é Rádio Sitchanouk e Leste FM, na cidade de Buva. Ouvem-nos em FM, através da Rádio Papagaio. Estamos também com a Uberlândia, isto na cidade de Cachungo. Na cidade de São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai. Em Cateó é a Rádio Educativa. Rádios parceiras que saudamos desde Washington. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia que marcam a atualidade neste domingo, vamos ter aqui saúde com a doutora Graça de Matinha e depois a Dani Steschi traz-nos a Tânia Tomé, a empreendedora moçambicana. Mas antes vamos então às notícias do mundo.
Olá, ouvintas, e mais uma vez ao microfone convosco para as notícias está o João Santa Rita. Pelo menos 80 pessoas, se não mesmo mais de 100, morreram numa explosão numa refinaria ilegal de petróleo no sul da Nigéria, disseram os serviços de emergência do país. A explosão ocorreu ao fim de sexta-feira na refinaria ilegal, localizada entre os estados produtores de petróleo de Rivers e Idmo, mas só foi revelada hoje. As autoridades disseram ter recuperado 80 corpos carbonizados, avisaram que poderá haver mais vítimas. Meios de informação nigerianos disseram que mais de 100 pessoas morreram. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que vai pedir aos Estados Unidos armas mais poderosas quando o secretário de Estado, Antony Blinken, e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, visitarem ainda hoje a Ucrânia. Tanto a Casa Branca como o Departamento de Estado recusaram-se a comentar as visitas, que serão as deslocações de mais alto nível por parte de entidades americanas desde que a Rússia invadiu o país. Entidades ucranianas disseram que a Ucrânia vai pedir a Washington mais armas, incluindo sistemas de defesa antimíssil, sistema de defesas antiaéreos, tanques e carros blindados. A guerra está agora centrada no leste do país, onde a Rússia tenta consolidar ganhos no sul e aumentar ganhos territoriais na região de Donbass. Forças russas continuaram a bombardear alvos através da zona e cortaram os fornecimentos de gás a cerca de 5.500 pessoas em Luhansk, quando um bombardeamento atingiu um gaseoduto provocando um incêndio, numa subestação elétrica. A Rússia disse que os seus mísseis atingiram 8 alvos militares, incluindo na cidade portuária de Odessa. O presidente ucraniano disse que 8 pessoas, incluindo um bebé de 3 meses, já foram mortos nesse ataque. Por outro lado, a Rússia persegue bombardeamentos na cidade de Mariupol, onde combatentes ucranianos estão ainda encurralados num complexo de fábrica de aço. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, falou hoje pelo telefone com o presidente Zelensky, repetindo a sua vontade de ajudar nas negociações entre a Ucrânia e a Rússia. O secretário-geral da ONU, António Guterres, vai deslocar-se a Ankara na próxima semana, viajando depois para Moscovo para conversações com o presidente Putin e depois para Kiev para conversações com Zelensky. Em França, os eleitores foram hoje às urnas em eleições presidenciais, em que sondagens indicam que o presidente Emmanuel Macron poderá ser reeleito derrotando a candidata de direita Marine Le Pen. Contudo, havia grandes diferenças nessas sondagens, dando ao presidente vantagens que variam entre os 6% e os 15%. Um fator importante será saber como votaram hoje cerca de 7 milhões e 700 mil eleitores que na primeira volta votaram pelo candidato de esquerda. Até às 5 horas da tarde, hora de França, 63,2% dos eleitores já tinham votado, uma ligeira queda em relação à primeira volta, quando 65,3% dos eleitores votaram. Analistas disseram que uma menor afluência poderá afetar os resultados previstos nas sondagens. Pelo menos 6 pessoas, incluindo uma criança, morreram e 50 outras foram salvas quando a embarcação em que tentavam alcançar Chipre se afundou ao largo do Líbano. Um sobrevivente disse que uma embarcação da Marinha está a tentar apreender a embarcação com que chocou, causando o naufrágio. O Líbano e Chipre têm um acordo para se impedir a saída de imigrantes ilegais.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão da Voz da América pode ser escutada em direto na internet e o nosso endereço é www.voaportugues.com.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E como habitual aos domingos, vamos ter aqui connosco a doutora Graça Matinha. Vamos falar de saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco em linha a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, vamos bem? Como vai essa saúde?
Olá, Ana. Ah, de saúde nós estamos bem. Espero que a Ana e os nossos amigos ouvintes também estejam avisados de boa saúde.
Por aqui, doutora, vamos bem, apesar de estarmos a entrar na época das alergias, mais alergias, porque aqui estamos a entrar na primavera. Vera. Mas, doutora, para além disso, vamos então ao nosso tema de hoje, doutora, bipolaridade. Quantas vezes se diz, ele fez aquilo porque ele é bipolar. O que é ser bipolar? O que é esta doença da bipolaridade?
Olha, Ana, a bipolaridade ou transtorno bipolar é uma condição mental grave, em que a pessoa tem oscilações no seu estado de humor. E essas oscilações podem variar desde depressão, em que a pessoa tem uma profunda tristeza, até uma euforia extrema.
Uhum.
Portanto, uma pessoa que seja bipolar tem um comportamento que muda de forma repentina. No momento a pessoa está completamente alegre, eufórica, e repentinamente esta pessoa muda para um estado mais depressivo, um estado mais de tristeza.
São os maníacos depressivos, não é? Muitas vezes nós dizemos assim.
São os maníacos depressivos, exatamente. São os maníacos depressivos. E infelizmente, às vezes é difícil lidar com este tipo de pessoas, porque não se compreende como é que uma pessoa de um momento de alegria passa por um momento de tristeza e sentimentos ruins contra si mesma. Então, é preciso naturalmente que seja observada esta situação com muita atenção, para podermos saber como melhor auxiliar as pessoas, porque as pessoas que têm esta condição naturalmente acabam sofrendo, não é? Porque nelas mesmas muitas vezes conseguem perceber estas mudanças repentinas de humor.
Uhum. Doutora, portanto, mudanças repentinas de humor, há alguma forma? O que caracteriza estas mudanças? Portanto, tanto alegre como não está. Há algum outro sinal exterior que as pessoas levem a pensar que esta pessoa pode sofrer de bipolaridade, pode ser bipolar? São pessoas, por exemplo, que se irritam excessivamente, ou por outro lado têm uma grande energia, a chamada energia excessiva? Os sintomas, por assim dizer, o que é que define estas crises de bipolaridade?
Bem, as crises de bipolaridade podem ser observadas de duas formas diferentes. Podemos ter uma situação em que a pessoa está na fase de euforia, não é? Aí então temos sintomas de um episódio maníaco, ou encontramos a pessoa estando na fase depressiva, então aí teríamos sintomas de um episódio depressivo. Em relação aos sintomas de um episódio maníaco, esta pessoa vai se apresentar eufórica, agitada, irritável, não vai conseguir se concentrar, vai ter um comportamento bastante incomum e é uma pessoa que, quando está neste episódio maníaco, vai se expressar muito, falar muito rápido, está completamente agitada, não consegue dormir e pode ter tendência de abuso de drogas, pode ter tendência de comportamentos sexuais assim, excessivos. Então, quando esta pessoa está na fase do episódio maníaco, vai se apresentar desta forma. Entretanto, se a pessoa está na fase do episódio depressivo, vai estar de mau humor, vai estar triste, ansiosa e pessimista, vai ter sentimentos de culpa, vai se sentir inútil, vai ter perda de interesse de coisas que gostava de fazer, vai se sentir bastante cansada, vai estar irritável, pode ter sono excessivo ou ausência de sono, e pode, inclusive, ter pensamentos de suicídio e de morte. Uhum. Portanto, esses sintomas podem estar presentes durante alguns dias ou algumas semanas e podem se manifestar durante todo o dia, durante este período. E depois, de repente, muda e volta para a situação de euforia e todos aqueles outros sintomas que nós nos referimos. Portanto, é uma situação mesmo difícil de gerir, porque se nós não sabemos que a pessoa tem este transtorno bipolar, ficamos confusas, porque num dia a pessoa está a comportar-se de uma forma e no dia seguinte o comportamento é outro, completamente diferente.
Doutora, em termos destas crises, há uma forma de sabermos se vai ter uma crise? E, por outro lado, assim, uma pessoa com este problema de bipolaridade ou está numa fase ou está na outra, ou tem uma altura em que nem uma fase nem a outra?
Bem, Ana, primeiro dizer que existem diferentes tipos de transtorno bipolar. Existe o transtorno bipolar do tipo 1, em que neste tipo de transtorno bipolar a pessoa vai apresentar ciclos muito bem definidos. E o que quer dizer que é possível identificar pelo menos um episódio maníaco de curta duração, uhum, e também os períodos de depressão. Portanto, esta pessoa tem ciclos definidos, então nós já sabemos que agora está eufórica, daqui a mais um dia vai estar depressiva. E aí é muito mais fácil nós sabermos gerir esta situação. E depois tem o tipo bipolar 2. E neste tipo de bipolar, as pessoas não têm ciclos de oscilações bem definidos quanto os pacientes do tipo 1. E podem ter até oscilações de humor mais sutis, mas é difícil nós prevermos quando é que essas mudanças vão acontecer. Então, aí é um pouco mais difícil gerir a situação. E depois temos também um período, ou uma forma que se chama ciclotímia, que é uma forma leve do transtorno bipolar, que envolve oscilações de humor, mas de forma muito, muito sutil, de forma menos grave. Uhum. E as pessoas que têm este tipo vão oscilar entre esta depressão leve e também uma euforia, mas que não é assim tão grande. Então, esses são os principais tipos, e consoante o tipo que a pessoa apresentar, vai ter uma outra abordagem.
Doutora, esta bipolaridade manifesta-se em alguma idade específica, alguma faixa etária? E também o que é que leva, quais são as causas desta doença, doutora?
Bem, as causas da doença, Ana, são difíceis de saber exatamente, não é? A causa exata do transtorno bipolar ainda é desconhecida, mas acredita-se que há vários fatores que possam estar envolvidos nessas oscilações do humor. Uma delas tem a ver com o funcionamento do próprio cérebro, a fisiologia do cérebro. Uhum. Outro é o desequilíbrio a nível dos neurotransmissores cerebrais. O desequilíbrio hormonal também pode estar implicado nas causas da bipolaridade. Fatores genéticos também influenciam. O stress no qual a pessoa vive no dia a dia também pode afetar, e outro tipo de experiências traumáticas que a pessoa tenha vivido também podem estar associadas a esse transtorno bipolar. Em relação à idade do aparecimento, o transtorno bipolar tipicamente começa na adolescência ou no início da idade adulta e pode continuar ao longo da vida, não é? Entretanto, se o quadro não for reconhecido como uma doença, essas pessoas podem sofrer por anos e anos sem diagnóstico, porque efetivamente é difícil identificar e diagnosticar esta condição.
Portanto, doutora, provavelmente depois de ser diagnosticada, uma vez que nem sempre é fácil, porque não só porque há vários tipos de bipolaridade, como há outros que são basicamente, portanto, são leves, não é? Como a doutora mencionou, depois de um diagnóstico, qual é? É assim, há formas de tratar a bipolaridade? A bipolaridade desaparece? Ou uma vez que tenha, fica e é só controlada? Como é que, assim, também falar com um psicólogo ajuda, doutora?
Bem, uma vez diagnosticada a bipolaridade, é preciso naturalmente fazer-se um tratamento. Infelizmente, o transtorno bipolar, o tratamento para o transtorno bipolar pode ser muito longo, pode durar meses e anos. E tem que ser feito por uma combinação de especialistas de várias áreas. É preciso que haja envolvimento de psicólogos, é preciso que também haja psiquiatras e neurologistas para, em conjunto, poderem ajudar essa pessoa através da administração do tratamento correto. Primeiro, um dos primeiros passos que tem que ser dado é, naturalmente, tentar descobrir os possíveis fatores que desencadeiam essas alterações ou essas oscilações do humor e os problemas emocionais pelos quais essa pessoa pode estar a passar, que possam afetar o seu comportamento, mas também possam afetar o tratamento. E em função da avaliação que for feita por esses profissionais que eu me referi, pode ser necessário que esta pessoa seja hospitalizada nos casos, por exemplo, em que tem comportamentos que sejam perigosos para si e para as pessoas ao redor. Estas pessoas vão provavelmente usar medicamentos diariamente para poder controlar essas oscilações do humor e são pessoas que também, porque quando estão na fase maníaca, podem tender a consumir mais álcool e drogas, também têm que ter o devido acompanhamento. Enfim, há uma série de abordagens que têm que ser feitas para poder-se controlar esta situação da bipolaridade e, na medida do possível, tentar resolver este transtorno bipolar.
E pronto, amigos ouvintes, assim nós nos vamos despedir, mas antes disso, doutora, tem algum conselho, por exemplo, para pessoas que sabem que têm esta bipolaridade?
Sim, naturalmente, Ana. Para as pessoas que sabem que têm bipolaridade, é importante que elas percebam que apesar de ser uma condição difícil, é possível controlar. Mas isto vai passar naturalmente por fazer muitas mudanças no estilo de vida para poder parar com essas oscilações de comportamento. É importante, por exemplo, que a pessoa largue os vícios. A pessoa tem que parar de beber ou de usar drogas. Mesmo que seja de forma recreativa, tem que parar, porque isto pode trazer consequências negativas e pode levar a um risco de abuso de álcool e drogas. É preciso também que essas pessoas se rodeiem de pessoas positivas. Tem que estar longe de relacionamentos tóxicos, relacionamentos que não os façam bem, e cercar-se de pessoas que possam ser uma influência positiva e que incentivam bons comportamentos. A questão da prática de exercício é muito importante. A atividade física de forma regular pode ajudar a estabilizar o humor, então é importante que essas pessoas se mantenham ativas e façam qualquer tipo de atividade física, que já ajuda bastante. E, finalmente, é preciso que as pessoas assegurem que durmam o suficiente para poder controlar essas oscilações de humor. Se a pessoa tiver problemas para dormir, por exemplo, pode falar com o médico ou com qualquer outra pessoa que possa ajudar-lhe a ter um sono melhor.
E pronto, com estes conselhos da doutora Graça Matosinha, nos vamos despedir. Estivemos a falar de bipolaridade. Vamos voltar para a semana Até lá, aqui ficam os meus votos de uma boa semana de saúde, o melhor possível. Um abraço também para todos e para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Um abraço para si e para os nossos filhos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E a Dani Steschke, na sua rubrica Fala África, traz-nos hoje a empreendedora, embaixadora global e presidente da Fundação Humanize, Tânia Tomé, para falar sobre a conferência da Juventude Youth Connect em São Tomé e Príncipe. E com ela, a Dani Steschke também abordou aquela situação de pessoas que deixam as oportunidades escaparem e depois reclamam que não lhes dão oportunidades. Vamos então aqui à conversa.
Olá, aqui Dani Steschke. Hoje eu vou conversar com uma mulher que a gente pode dizer que ela move montanhas. Eu acho que vocês já sabem de quem que eu estou falando. Eu converso agora com a empreendedora, embaixadora global e presidente da Humanize, Tânia Tomé, sobre a conferência da Juventude Youth Connect em São Tomé e Príncipe. Seja bem-vinda!
Gratidão, Daniele, gratidão por seu programa espetacular. É uma honra muito grande poder estar aqui e poder estar a falar para a comunidade sobre esse grande evento.
A gente viu aí várias promoções. Me conta mais, como é que foi essa conferência em São Tomé?
Olha, a conferência Global Youth Connect São Tomé e Príncipe esteve na sua primeira edição, organizada pelo governo de São Tomé e Príncipe, muito em particular o Ministério de Empreendedorismo, Juventude e Desporto de São Tomé e Príncipe, liderado por Vinícius Pina, mas também com outros parceiros, como o PNUD de São Tomé e Príncipe, a Unicef e entre tantos outros. Tivemos vários palestrantes incríveis para contar a sua história. Eu tive o privilégio de ser uma das palestrantes e a cabeça de cartaz também, com o Escalema, que é esse grupo artístico muito conhecido, que está a fazer um trabalho muito bonito também. E também outros, portanto, painelistas, ministros, secretários de Estado. Na verdade, houve a abertura do primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, o Jorge Bom Jesus, que trouxe, na verdade, esta iniciativa, que é uma plataforma para empoderar a juventude.
E que tema você escolheu para falar na sua palestra e por quê?
Na verdade, eu tive dois momentos. Eu tive um primeiro momento de abertura, que foi um momento inspiracional, um momento motivador, para dizer aos santomenses para continuarem a acreditar, continuarem a trabalhar, porque realmente todos são capazes. E como eu digo sempre, saxana de ativa a vossa energia, porque o sucesso está realmente dentro de nós e os desafios estão aí para nós aprendermos a superarmos. E depois tive um outro painel que, na verdade, tem tudo a ver com o trabalho que eu faço há muitos anos, que é empoderar as mulheres e empoderar a juventude. E, portanto, na verdade, é aquela dinâmica de falar sobre empreendedorismo feminino e a liderança do feminino num mundo masculino. E, portanto, quão importante é nós continuarmos a pensar nessa que é a questão da inclusão do género e da diversidade como um fator para contribuir para o desenvolvimento dos nossos países.
E, Tânia, você recentemente organizou a segunda edição do Humanize Global Summit, um evento com uma programação intensa, mais de 30 palestrantes de 10 países. E, assim, a gente fica, assim, observando com muita curiosidade, sabendo, né, dos desafios que você deve encontrar. E eu queria, então, te perguntar quais são os maiores desafios que você encontrou para fazer essa segunda edição, né, deste evento, né, dessa magnitude?
Talvez, em primeiro lugar, explicar um bocadinho, muito rapidamente, o que é o Humanize. O Humanize é uma fundação que eu lidero e dirijo, e que está 2 anos presente, e que pretende empoderar a juventude, as mulheres e as crianças. E, na verdade, nós temos que começar pelas mulheres. A gente tem este chavão de que quando se investe numa mulher, portanto, transforma-se a comunidade e a sociedade. E, portanto, a mulher como esse pilar de desenvolvimento, como esse pilar de influência, tem que ser empoderada. E nos nossos países, nos países africanos, e se calhar muito em particular nos países PALOP, nós temos mais mulheres que homens. E, paradoxalmente, são elas que têm menos acesso à educação, menos acesso a oportunidades, menos acesso a posições de liderança e menos acesso, portanto, a conseguirem contribuir para a sociedade que nós pretendemos. Então, nós consideramos que é importante continuarmos a fazer um trabalho que dê oportunidade, que dê voz, que motive, que empodere. E o Womanize vai tendo várias atividades, entre as quais o Global Womanize Summit, que é, na verdade, uma plataforma para engajar, para inspirar e para envolver. Regra geral, temos sempre vários palestrantes do mundo. A nossa primeira edição eram só mulheres, mas nesta edição percebemos que as mulheres e os homens líderes têm que estar de mãos dadas para poder criar essa transformação. E, portanto, tivemos mais de 40 palestrantes de vários países e continuamente a trazer a sua voz de impacto, de liderança e transformação. O grande desafio continua a ser financeiro, naturalmente, a encontrar parceiros que possam fazer a diferença na voz, mas sobretudo este engajamento dos recursos humanos, que ainda é difícil na falta de compromisso dentro dos nossos países, mas que nós continuamos a batalhar, porque a luta continua e nós venceremos. Muito sacanejo aqui por vir.
Com certeza, mas Tânia, eu ainda quero focar nessa questão das pessoas que participam deste evento e de outros eventos. E é importante por que eu quero falar disso? Porque a gente percebe, pelo menos aqui na Voz da América, por exemplo, temos vários programas, né? Contatamos profissionais, essas pessoas concordam em participar de programas, e daí, na hora do vamos ver, né? Às vezes o programa é ao vivo, a pessoa desiste um dia antes, ou às vezes no dia, não para de responder o telefone, para de responder, né, as mensagens, e eu queria saber se você encontra esse tipo de dificuldade também no Womanize Global Summit, e quero também saber que dicas você tem depois também, né, para esses profissionais, né, para a gente, porque as oportunidades existem, mas algumas vezes, né, as pessoas deixam elas passarem.
Ah, sem dúvida, eu acredito muito nisso, que muita gente deixa passar as oportunidades pela falta de comprometimento que tem. E isso também está muito associado, naturalmente, a um sistema como o nosso, muito fragilizado em termos de justiça, em que os valores e princípios de comprometimento, de nós concretizarmos e nos responsabilizarmos, assim é que é, pelas nossas ações, ainda é muito escasso. Então está a faltar muito este envolvimento educacional e motivacional, que eu chamo muitas vezes de soft skills, que é uma das componentes que eu trabalho muito, que é nós aprendermos a responder, aprendermos a capacitarmos, aprendermos a responsabilizarmos, aprendermos a dar feedback, mesmo que não seja possível ir, a gente aprenda a fazer esse exercício de comprometimento para que a gente possa ter, de facto, maiores ganhos.
Ana Tomé, quero agradecer a sua participação aqui no Fala África, para falar da conferência da Juventude Youth Connect em São Tomé e também para deixar essas dicas aí maravilhosas para a nossa audiência.
Muita gratidão, Daniele, por estar sempre conosco, por poderes dar o teu abraço, a tua experiência, a tua partilha, que é sempre uma fonte de inspiração para outros jornalistas, os que nós temos emergentes aqui, portanto, na África, PALOP. E é sempre com muita gratidão que eu estou aqui na Voz da América, no Fala África, dizer a todos sempre que eu estou no meu Instagram, Tânia Tomé Oficial, também podem me encontrar pesquisando no Google. E muita gratidão, eu acredito em cada um de vocês. Saxenergy, 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 ative a vossa energia, descubram todo o sucesso que há em vocês. E não se esqueçam que o Manais, de facto, são homens e mulheres líderes que transformam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.